e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Ora, muito boa tarde e estamos de regresso. Segunda temporada. É segunda isto, Sérgio Duarte?
Não sei, pode ser.
Pronto,
a quinta.
É quinta. Bem-vindos ao regresso do Alegria de Viver, programa longo de sextas-feiras, em direto na AVFM e em diferido em todas as plataformas de podcasts. Obrigado por estarem desse lado e por acompanharem ao longo destes anos o Alegria de Viver. É um gosto fazer isto convosco e com todo o auditório da internet e do espaço onde isto se ouve, até onde há o alcance do 90. No ponto, e queria dizer então.
98.7.
Exatamente, foi isso que eu disse. Não se ouviu bem o que eu disse. E então, no regresso a este programa, porque gostamos de familiaridade, temos uma pessoa, se calhar, que ainda não se esqueceram dela, porque esteve cá há pouco tempo. O Nuno Miguel Macara.
Ora, viva!
Ok, queres levantar o microfone? Não precisas baixar.
Quero levantar o microfone.
Não precisas baixar.
O nosso representante na Dinamarca.
É verdade.
E que não trabalha na Lego.
Está bem representado.
Trabalhas na Lego?
Não, mas gostava, mas gosto imenso de Legos.
Que marcas conhecidas é que existem que nós reconhecemos da Dinamarca?
Lego.
Mais.
Carlsberg. Lego.
Mads
e Carlsberg.
E Mads Mikkelsen.
A Maersk, a maior transportadora de aqueles navios azuis grandões.
Ah, é
e é aquele o conceito de Higa, não é? Ou como é que se diz?
Que se diz Higa.
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 Que é aquela,
gosto muito, por acaso.
Exato.
Que é tipo o Feng Shui nórdico, não é?
É mais giro do que o Feng Shui nórdico, porque é mais o... É giro, porque é daquelas coisas. É como saudade, também não tem tradução.
Isto,
é?
Isto parece os portugueses pelo mundo.
Sim.
Não sei se lembra-se desse programa, que é... Diz-me, português, que estás na Dinamarca e que de repente absorveste tudo o que há de conhecimento acerca da Dinamarca. Esta ideia de que eu vou para um país e as pessoas, como é que é esse país? E eu não absorvi tudo.
Caralho, mas eu quero saber o que é o Hygge. Explica.
Hygge é o conceito de passar tempo com os amigos e passar tempo com a família e não... aproveitar as pequenas coisas da vida, que é uma coisa que toda a gente meio que faz, não é?
Ah, mas existe uma palavra eles fazem para isso.
Hygge.
Sim, mas eles, para mim, eu achava que era aquele tipo de decoração acolhedora, não é?
É o Feng Shui deles?
Sim, eu achava que era isso. Aliás, não, isso é...
Que não se deve dizer Feng Shui, se calhar.
Aliás, isso chama-se Scandi... Aliás, é Scandinavian Architecture, mas a minha preferida é Japandi. Que é Japanese com Scandinavian Architecture. O meu pai é arquiteto e eu gosto de arquitetura.
Japandi.
Sim, exatamente. É casas de madeira clarinha e sofás brancos. É bonito.
Apropriação cultural.
É, podia ser Portugandi, que é tipo cenas de IKEA, mas com calçada portuguesa no chão.
Não. Portugandi, que é vestuário português, mas cruzado com vestista a Gandhi.
Sim.
Podia ser Portugandi. Por que não? Pronto.
Não?
Peço desculpa. Pronto, e então, vamos?
Vamos.
Nuno.
Sim.
Trouxeste um tema?
Tenho vários temas, mas trouxe uma história do Helder. Querem começar com...
Ok, vamos relembrar quem é o Helder.
O Helder é um amigo meu. Eu contei, na última vez que cá estive, contei a incrível história. Em que ao fim de 48 horas nos conhecermos, ele disse em voz alta: tranca-te a 7 chaves, tranca-te na casa de banho de uma faculdade. Cuidado com o Zé Helder, cuidado com o Zé Helder.
Okay.
Ele tem mais histórias. O Helder é conhecido por ser uma pessoa especial e ele tem mais histórias. Sendo que esta aqui é a minha preferida do Helder.
Aí tu deixaste para um segundo programa.
Sim, sim.
Okay.
Bom, foi a Gênese, foi no primeiro. Gênese da relação.
Vamos ter o desenvolvimento da personagem.
Sim. Isto é um novo testamento.
E da terceira vez que vies, vamos matar o Helder.
Por exemplo, lá.
Ok.
Então eu não digo porque não. Pá, uma vez, o Helder chega à faculdade e conta-nos, assim, de forma muito leve: ah, outro ia atropelando um polícia. E nós: como assim, Helder?
Acho muito bem.
Não tem nada contra
atropelando. Finalmente.
O Helder é extremamente based. Mas eu até disse: então, Helder, mas como é que isso aconteceu? Ah, estava a andar na estrada, estava a guiar. Pá, ouvi um polícia na passadeira, parei. Pronto, e ele passou. Eu pensei: epá, que história, que porcaria de história toda mal contada. Exatamente, eu pensei: esta história não encaixa.
Mas havia a possibilidade de ele o ter atropelado, se quisesse.
Sim, sim. Ou seja, segundo a primeira versão, sim. E eu pensei: deixa-me esperar uns dias. Esperei uns dias e fui várias vezes perguntando a história para tentar, segundo as várias versões, começar a fazer a média. Pronto, e quando finalmente soubemos a média, ele estava a contar. Ah, outro dia estava a guiar, tinha o sol de frente, e quando dei por mim, estava um polícia na passadeira, e eu travei. E nós, então e depois? Depois ele bateu-me no vidro. Eu, bateu-te no vidro? Mas como é que ele bateu no vidro se ele estava à tua frente? Não, ele estava ao meu lado. E eu, peraí, então tu paraste...
A meio da passadeira.
Tu paraste a meio da passadeira, já ele lá estava. Sim. Então ele não te disse nada. Não, quer dizer, ele bateu-me no vidro e disse, encosta aí. Eu não ia para ali e fui-me embora. Eu disse, oh, Helder, tu fugiste à polícia. E ele, não, eu não ia para ali. Eu disse, eu não ia para aquele estacionamento. Então pronto, foi-se embora. Esta é a história de como é que o Helder fugiu à polícia sem saber que tinha fugido à polícia, porque ele na cabeça dele tinha...
E não há consequência disso?
Pois vi até à data, não.
Nós se calhar o polícia ali também apanhou o sol de frente e não viu a matrícula. Foi disso.
Não, mas imagina que eram. Por acaso foi um polícia porreiro, mas podia ser um daqueles cowboys que acaba da arma e comer, tentar acertar nos pneus para parar o carro, não é?
Seria incrível, até porque os polícias portugueses são conhecidos por quando atiram aos pneus, às vezes acertam-te no pescoço e assim.
Sim.
Pá, uma pergunta legítima de fugir à polícia. Neste caso não é fugir à polícia, é fugir, por exemplo, a pagar portagens.
Uhum.
Que é. Se tu instalares uma cena no teu carro de matrícula, em que a matrícula vai girando para outras matrículas.
Sim.
Conhece essa cena?
Sim, eu já vi isso em filmes, sim. Sim. Tipo James Bond tinha
isso. Sim, James Bond tinha isso.
Mudava a matrícula. Mas o quê? Para não pagar portagens?
Não, para não saber quem era ele. Para não
saber quem era. Então estou a ver. Ah, não pago nada. Estas scoots são contra scoots.
Tipo, o MI5 não paga despesas.
Exato, não paga despesas.
Eu não conseguia pedir fatura e sim. Despesas sem fatura.
Bós correios daqui a 48 horas. Está bem, eu sou James Bond, tenho gajas para comer, não é? Pá, nunca iria acontecer isto, não é?
Eu acho que sim.
Agora. Isso é possível acontecer? Vocês acham que é possível fugir a isso? Porque se não tiveres via verde, se tiveres uma matrícula rotativa...
Mas tens que pagá-la na mesma? Tens que parar o carro e pagar?
Não, não, estou a falar de scoots.
Ah, nas scoots?
Yeah.
Não sei. Também é um crime um bocado mesquinho, os scoots não são assim.
Passas na via verde sem via verde. O que é que te acontece?
Chega à casa. Aquilo chega à casa porque a via verde tem
câmaras.
Chega
à casa, mas chega a uma matrícula que não é tua.
Qualquer.
Acho que há multa.
Não?
Não sei.
Não?
Se passas pela via verde e não tiveres via verde, deve haver uma multa qualquer. Não sei.
Mas imagina.
Então não houve aquele pessoal que andava a acumular dívidas de portagens e que... Imagina, em termos de juros, já tinham pai uma conta de 50 mil euros para pagar. Sim. Isso acontecia.
Mas portanto, andavam a fazer isso?
Não andavam a fazer isso. Imagina, tu passas numa scoot, esqueceste de pagar, não foste à Pay Shop, não foste aos Correios, e aquilo fica lá a acumular juros, dás por ti, tens uma dívida de 50 mil euros por causa de uma portagem.
Portanto,
eu imagino que a Via Verde tenha um sistema desses para...
Sim, mas... Como é que faz o reconhecimento de, se não é a tua matrícula, não associas a um carro?
Provavelmente se aquilo não for pago, alguém, se aquilo for a matrícula de outro carro, eu acredito que o dono desse carro não vai achar graça e vai tentar provar que não foi ele e vão usar câmaras.
Sim, dá para ver a cara da pessoa. Não é?
A tecnologia chinesa de reconhecimento facial já chegou cá.
Nos Estados Unidos há aquela possibilidade de em Portugal não há, não sei se na Europa há, na Dinamarca há, de personalizar matrículas. Em vez de teres o número de matrícula, não é? Tens o sim. Mr. Bad Boy.
Olha, o meu colega turco tinha a matrícula na Turquia que dizia Hassan, que segundo ele foi muito cara.
Pronto, ou seja,
não sei se
personalizada.
É um nome super comum lá, não é?
Exato.
Sim,
mas uma cena personalizada.
Sim, sim.
E portanto, olha, vamos mandar uma multa para o senhor Mr. Bad Boy, não é? Pá.
Pá, o nick da Steam ou do Clube Pinguim. Será giro.
Eu já usei via verde nos Estados Unidos. A via verde que eles têm lá.
Green V?
É Green View.
O sistema. Mas eles roubaram-nos isso?
Roubaram esse conceito.
Pois.
Mas mal.
Chulos.
Porque a cena é: tu tinhas de estar atento quando fosses passar por um pórtico, tinhas de tirar uma coisa.
Ah! Sim.
Que prejuízo.
Tipo, tinhas de tirar o quê?
Tipo, aquilo era...
O que é uma persiana?
Uma máquina, não é?
Era tipo uma espécie de persiana com um cartãozinho e tinhas de... Olha, é isto, tal. Voltar a
mas tinhas de parar?
Não tinhas de parar, mas quando fosses passar o pórtico tinhas de ter aquilo à vista.
Ah, mas o resto estava sempre tapado?
Um sim, estava tapado, metias para dentro. Era tipo uma espécie de plaquinha que saía.
Sim. Quem anda de moto, como é que tem a via verde? É uma pulseira?
Não, acho que é tipo... Tem
tipo pulseira eletrónica.
No casaco. Acho que tem no casaco, em vez de ter um telefone para irem correr para a rua para as pessoas verem, yeah, que é isso que as pessoas fazem, correm na rua.
Yeah. Ah, pois.
Acho que aí. No futuro vamos ter a via verde implantada neurologicamente.
É? Sim.
É. Eu acho que e vai ser para tudo. Imagina, estás sentado num banco de jardim.
O Covid foi isso. Covid foi meter lá dentro do chão.
Foi, toda a gente sabe disso.
Covid é da via verde, é colibri.
Mas sim, vais estar sentado num banco. Olha. Nunca tinha pensado nisso. Mas faz sentido.
Você quer tão caro. Achavas que a vacina tinha sido grátis? Não, não, é com os cafés a 7€.
Não. Okay. Mas ficas sentado no banco do jardim e estás ali a pagar. No final do mês vem-te a conta.
Excelente ideia.
Não é uma ideia, é o que vai ser.
Já está a acontecer, é, olha. Não tenham cuidado, não votem na Iniciativa Liberal, não. Estão a ser todos comidos pela grande farma.
É porque claro. Tu entras já aquelas lojas em que tu entras, pegas nas coisas e vais-te embora. Como é que eles...
Ah, isso com via verde. Fazer isso com via verde.
Já fui a uma loja dessa e achei a coisa mais deprimente de sempre. A loja estava completamente vazia, estava tudo absurdamente arrumado porque ninguém ia à loja. Pá, parecia que estavas numa simulação / parque de diversões, assim, uma coisa completamente falsa.
Já existe um continente assim em Campo de Ourique, não é?
Ao pé do técnico, por acaso. Oh, eu sei, okay. Eu já lá tive. É super desconfortável. E para além disso, tudo tem que estar embalado, não é? Porque só pegas na embalagem. Por exemplo, queres comprar limões? Ok, compra 4 limões num saco de plástico. Mas não quero comprar 4 limões.
Já vem. Ah,
sim,
okay,
tem,
okay.
Tem que ser tudo porque aquilo não tem qualquer tipo de... Não tem qualquer tipo de interação. Metes aquilo no saco e as sim. câmaras. E depois, quer dizer, essa parte é um bocado estoura, porque olhas para cima e vês tipo 6 mil câmaras à mão da batida. Caralho, é a coisa mais desconfortável de sempre.
Não, era fixe tu pegares nos limões e eles dizer, olha, ponha só os limões na sua mão e faça assim. Quilo e meio de limões.
Epá, as pessoas musculadas pagavam menos, porque os...
Não, eles sacavam-te, primeiro definiam-te biometricamente.
Sim. Isso é okay. como fazem com os caminhões, não é?
Para, é verdade.
Para caminhões,
é.
Não é?
Yeah. É. Epá, era assim que
a única vez que fui ao Vibeja, vi a empresa que estava a vender isso, tinha exposto uma balança de caminhões. Uma balança como tipo é de 15 toneladas.
Pá, era o que usavam naquele reality show, Biggest Loser. Para pesar. Era o que usavam, não era? Tipo, metiam-nos
todos. E é um episódio do The Office que eles têm de perder peso, não é? Sim. Que metem a malta toda no, em cima do. Era uma cena de pesar mercadorias também, não é?
Sim, sim, sim.
É pá, pois.
Que na verdade é só tipo uma balança muito gigante.
Nunca mais fizeram esse reality show do Biggest Loser e era um serviço social tão importante.
Acho que era agora sobre incels. Agora, o Biggest Loser.
Existe.
Isso já houve, que era aquele da Bela e o Mestre.
Continua a ver.
Ah, eu conheci isso, claro, por causa da cena da chapada da Gisela. Eu de vez em quando vejo isso.
Não, o da Gisela. Isso é o Masterplan.
Ah, isso, pronto.
A Bela e o Mestre era um da TVI em que emparelhavam uma gaja boa e um nerd. E o nerd tinha de ensinar coisas de nerd à gaja boa. E a gaja boa.
Assim.
A terem estilo.
Aquele comediante Paulo Almeida participou nisso como mestre, obviamente.
Aí não foi como Bela. Não tinha percebido.
Foi como mestre. E pronto, havia esse conceito, que era um bocado isso. Era, já vamos pegar num cromo e vamos transformá-lo
num fixe,
num fecholas. É o oposto.
Está do outro lado do espectro,
fecholas.
Mas continua a haver Biggest Loser de outra forma, não é? Pessoas que vão para as tardes das televisões dizer, ah, estou muito triste, vou-lhe pagar uma banda gástrica. E fazem isso.
Ah, mas não é a mesma coisa, não vês o processo a acontecer.
Ah, vês. E para aparecer na televisão, vês a cirurgia.
Ah, mas tens de ver o personal trainer a gritar com eles.
Ah,
certo?
Sim.
Se não aprendes que a culpa dele ser assim não é o facto de ele ter uma vida miserável.
Sim.
A comida saudável ser caríssima.
Epá.
E ter uma vida horrível. Mas sim, porque não vai ao ginásio 40 vezes por dia.
Epá, pois.
Não, isso não conta. Vocês lembram-se de um Biggest Loser, que houve um gajo que foi expulso.
E porquê?
Porque apareceu tipo, acho que era a Bárbara Guimarães toda a série a dizer, tá,
ah, e o nosso Biggest Loser?
No cá em Portugal.
Ok.
Temos de anunciar o concorrente, o João, foi expulso porque fez uma coisa inadmissível que ele tinha feito. Tinha tomado comprimidos para emagrecer.
Ah!
Doping.
Ai meu Deus.
Aí doping de emagrecer?
Sim. Porque, pá, imagina, eles tinham de perder X peso.
Ah. É indecente.
Não, é indecente. Nós estamos aqui para perder peso, assim, não podemos admitir que alguém perca peso.
Exato, eu acho que eles deviam pôr-lhe outra. Eu acho que deviam pôr duas opções. Portanto, ou ele se demitia, não é, do programa, ou comi uma francesinha para compensar.
Exato.
Para compensar.
Não, eles a terem a dizer: agora tens de varrer este buffet todo para compensar. E o gajo
sim, aqueles, mas espera, mas é o buffet, não é no início. O buffet no início tem camarão e,
não,
e
não,
carne
não,
de vaca.
Não,
no final
é o que
já
sobra.
Só há arroz.
É o que sobra.
Já só há arroz.
É, a malta quer pôr comida toda nova para amanhã. Portanto, não fica nada em cima destes tabuleiros.
E as sobremesas. E as sobremesas.
Tudo. Vai tudo.
É,
vai tudo.
Eu irritava-me esses programas que disfarçavam-se de uma coisa que era fixe para a sociedade,
yeah,
mas depois exploravam, punham-nos a chorar em frente aos espelhos, sem camisola.
Sim. Epá, sim, era...
Essa história de porquê que eles tinham sempre de ser pesados em roupa interior?
Porque a t-shirt ia pesar bué.
Mas depois é que isso é. Se eles assumem o peso da roupa interior, podem assumir o peso da t-shirt.
Mas depende, se tu estiveres a suar, custa mais, é mais pesado. Percebes? Eu acho e não que... podes aldrabar, não podes aldrabar.
Imagina, eu acredito
que... para mim era sem cuecas, tudo.
É que se vis sem camisola, se vis com camisola, não parecem tão gordos como são. Acho que a ideia é essa, não é?
Acho que é para sentir nojo.
Não, é para...
é para dizer que nojo que este gajo é, espero que ele melhore.
Sim, sim.
Esta é a razão. É.
Não, as pessoas estão a ver o primeiro, eia, que horrível, espero que seja menos nojento. Não é no final do programa.
Ai, estas pessoas gordas são nojentas, estou à espera daqui a 3 semanas que sejam um bocadinho menos nojentas.
Espero conseguir olhar para a televisão daqui a 3 semanas. É esse o espírito.
É, mas é, eu acho que sim.
Mas é estúpido esse programa.
Show, sim, sim.
É.
Não, mas eu acho que também tem a ver com o facto de, felizmente, acho que a cultura de ginásio mudou ligeiramente, porque acho que agora, pá, lá o meu ginásio, eu andava num ginásio super ranhoso, porque era o mais barato, foi comprado por uma cadeia de ginásios um bocadinho menos ranhosa. E esta nova cadeia de ginásios decidiram decorar o ginásio para ter um bocadinho melhor aspecto, que é que
menos
Fitness
gente. Up.
Sim, era, sim, por acaso chamava-se Fitness World, não está longe.
Pronto.
Pronto. E agora eles têm frases motivadoras, e uma delas é... consistência e não perfeição, que é exatamente o oposto desse programa, que é tens 3 semanas para deixar de ser um gordo de merda,
yeah.
E se não conseguires deixar de ser, se fosse a pessoa que perdeu menos peso, quer lá saber do teu esforço, vai para casa, não queremos saber da tua vida.
Quer saber coisas de ginásio, Nuno?
Conta-me.
Que é, quando...
Mas espera aí, deixa só, já vais para
vais
aí.
Vais falar de Biggest Loser?
Não, porque houve um gajo que eu vi um vídeo esta semana, de um gajo que é tipo Andrew Tate, um orador de vendas, uhum. Que ele a dizer, na minha empresa eu só contrato pessoas com six-pack. Porque, porque, pronto, supostamente...
Mas é uma empresa de abdominais?
É uma empresa, o gajo vende carros, pronto.
Okay.
Mas as pessoas estão a vender os carros, estão em tronco nu.
Então,
não percebes.
Mas se tu não tiveres um six-pack, é
sim.
Porque és
porque não
pessoa,
tens o drive.
Sim, não tens drive. Não, não,
ah, e é carro.
Então, ele pede um gajo que pagou para ir a uma conferência dele tirar a camisola. E é um gajo com um corpo, pá, que nojo. Fixe. Tipo, nem sequer era um corpo mau. Tinha assim um bocadinho de pneu, mas nada de especial dele. Sentes-te bem com isso?
Aí é bem que não.
Aí a fazer logo o shaming?
Sim, sentes-te bem com
que
isso.
Bom.
E ele, não. E ele, mas queres mesmo perder isso? E lá assim, que é que quero? Não queres o suficiente.
Aí! Por acaso eu ouço essa conversa lá no trabalho.
Ele, não queres o suficiente.
Sim, sim.
Ok.
E, yeah. Logo assim, eu.
É, se, não és, pessoa... se não és completamente ripped. É porque és um falhado e não tens drive. Se não tens drive, não mereces. Quer lá saber que vais ao ginásio todos os dias e que tenhas mau género.
Não, eu sou que seria minha amiga, pá, sem dúvida. É daquelas pessoas mesmo agradáveis.
Não, pessoal das
conversa.
Vendas. E ainda por cima ele está a falar que tipo, é vendas, não é tropa, não é?
Sim.
Um gajo até pode ser obeso e ser
achas
bom vendedor, não é?
O samurai das vendas conseguia entrar nessa empresa de que venda
não,
de carros?
Não, quer dizer, ele é esguio.
Ele é esguio.
Até, sim.
Yeah. Tu já apanhaste publicidade do Samurai das Vendas?
Que é o Samurai das Vendas? Isso é o quê?
Porra, tu deves...
Fogo, és o maior sobretudo. Olha, só para ele ter falado disso, vais-te apanhar publicidade disso agora.
O Ricardo
Samurai das
Teixeira.
Vendas,
Ricardo
Samurai
Teixeira.
Das Vendas.
Não
nunca apanhaste o Ricardo Teixeira.
Teixeira. Ah, o gajo careca.
Sim.
Ah, claro que sei, claro que sei.
Samurai das Vendas.
Não sabia, não sabia que esse era a alcunha dele. Felizmente, não, que eu já estou há muito tempo na Dinamarca, já não apanho nada, já não apanho, felizmente.
Pá, queres vender? Não, calma. Eu garanto que tu... Em 3 sessões vais vender num mês o que vendes num ano.
Eu acho essas coisas super incríveis. Até porque eu gosto que isso aplique a tudo. Independentemente do que tu vendas, eles conseguem sempre. Faz 1,000,000% de aumento. Apostei ontem 50 euros.
Eu só é resultados. Resultados, man.
Eu outro dia vi uma cena dessas que era o Paulo Portas, estava a dar a cara por isso.
Ele estava a dar a cara pelo Kiai Marting?
Não, não era pelo Kiai Marting. Era um esquema que tu investias 15 euros e daqui a 2 anos tinhas 15 mil.
Mas era verdade isso?
Não, alguém...
Ah, tinha uma fotografia do Paulo Portas. Isso é muito melhor.
E depois tu abrias o link, era tipo uma notícia de jornal com uma entrevista ao Paulo Portas. E Paulo Portas a dizer que nunca tinha visto uma forma tão. Nunca tinha ganho tanto dinheiro em tão pouco tempo.
Tu estás a ver? Se ele estava mesmo a fazer.
Achas?
Ah.
Não, mas já vi isso com o João Soares também. Já. Eles pegam assim em gajos.
Não, mas era giro se fizessem isso com. Pedi ao João Pombeiro, que é o gajo que faz as animações do Brunalejo, mas com o Paulo Portas a dizer isso. Era muito engraçado. Sim. Peguei ontem aí 15 euros. E agora tenho 15 mil euros.
Com a inteligência artificial é super fácil, não é?
É fácil.
Mas não é assim tão fundo. Desculpa, tu ias dizer uma coisa do ginásio e
ginásio, força.
Os ginásios é um bocadinho como os festivais de verão. Eu não sei se vocês têm noção. Não, não é isso, calma. Que é o aspecto, a forma como as pessoas vão para ginásios hoje em dia, um bocadinho como baixo a festivais de verão. E o Sérgio, tu és mais recente, mas o Sérgio foi a festivais de verão ali por volta de 2000 e tal. E a malta, quando ia com roupa de festival de verão, é roupa para estragar. Já certo, sabias exatamente. Que era. Ias apanhar pó, ias apanhar. E portanto, vou levar a roupa daquela que não uso normalmente.
E é bem a ligarem para aqui que faz o respeito.
Que não uso.
Serias normal. O maior se fosse de fato para um festival.
Sim.
Não, nós hoje fomos de fato para o Avante.
Para o Avante, é verdade. Fomos vestidos de fato e gravata para o Avante. Mas.
Sim, incrível.
Hoje em dia. Parabéns. Tu tens já uma cena de tu te arranjares para. Pá, eu tinha a cena de ir para o ginásio, é tipo. T-shirts que estão.
Claro, o t-shirt são, da Robia Laco.
É pré-lixo, não é?
São sim, 17º Festival da Sopa de Tomar.
Sim, exato. Tipo, edição de Queima das Fitas 2003. Sim, certo? Sim. E portanto, são essas porque vais suar, vais estragar. Mas tu vês que há todo já uma.
E tenho muito respeito por isso.
Tens? Pessoas que se arranjam para ir para o ginásio.
Não, a roupa, aquelas t-shirts próprias de ginásio são melhor para fazer exercício.
Pá, e não é só isso. Mas prefiro mil vezes. Eu vejo isso muitas vezes, que é as raparigas, claro que não são todas, não vou generalizar, mas a maior parte das raparigas que estão no ginásio, ou que estão no meu ginásio, porque também na Dinamarca o pessoal veste bastante melhor do que cá, têm. Os calções combinam com a camisola e têm uns sapatos bonitos e não sei o quê.
Para quê?
Porque as pessoas se sentem bem com a roupa. E a questão é que ao lado está um gajo. E depois é engraçado, elas estão a fazer o exercício e tal, tudo muito celestial, tudo muito. Como é que se diz? Pá? É muito. Pá, parece que estão a fazer balé. Está tudo muito bem coordenado e não sei o quê. E depois ao lado tens um gajo. Todo mal vestido, com uma t-shirt gigante, a gritar como o caraças por estar a usar o triplo do peso que consegue, só.
Ok. Que é mas horrível. Só o facto desse gajo estar t-shirt eu já o respeito, porque normalmente quando ouves alguém a gritar, alguém está em tronco nu. Ou de camisola de cavas.
Não, pior que isso.
Certo?
Aliás, o pior é o pessoal das camisolas de cavas e quanto mais confiante os gajos são com o corpo e mais douchebags são, maior é a cava. Ao ponto de. Sim. Há camisolas de cavas, parece que eu sou. Um biquíni descaído.
Sim, sim. Sim, acaba por ser. Sim.
Que não chega
à medida que vais crescendo, vais tendo uma camisola de cavas já só te tapa o mamilo, não é?
Mas a questão é que.
É uma que vai cobrindo o peitoral, a outra que vai mostrando o peitoral todo.
Certo, só que é aquilo.
O que é bom é para se ver.
É. Eu não sei se vocês se lembram, antigamente, o caveado atrás. Nas senhoras via-se parte das costas, fazia um redondinho, sim, via-se parte das costas, dos senhores não. Ou seja, o caveado à frente era depois tipo uma t-shirt atrás sem mangas.
Wife beater.
Sim. Agora, tu vês que à medida que tu vais crescendo já há t-shirts caveada de o redondinho para veres a costa quase toda do menino também.
Ah, mas havia o Schwarzenegger sempre usou isso.
Sempre usou isso?
Sim.
Era de senhora.
Mr. Olímpia, ficas tu a saber. Sim. Aprendi
cinco
com vezes. O meu colega Gokan.
5 vezes.
Que obcecado com
5 vezes. Não foi? 5 vezes seguida, Mr. Olímpia.
Vocês acham que respeito que conseguiam ganhar outros Schwarzenegger numa luta nessa altura?
Não.
Podia usar
nem
a técnica
agora,
de Indiana Jones. 30
anos, nem
podia
agora.
Ter uma pistola de 6 tiros, ele não.
Vocês mas não viram o documentário dele? O gajo ainda treina todos os dias.
Sim, mas o gajo, a minha cena é, ok, ele tinha um corpanzil do caraças, mas aquilo é bom para lutar.
É assim, eu não sei se é bom voltar, mas ele tinha sempre mais força que eu.
Tinha mais força, mas
tinha 1,67m.
Imagina, se tu conseguisses mandar um pontapé, tipo uma paralítica, e depois fugires logo.
Não sei se conseguias dar-lhe uma paralítica.
Como assim?
Tens muita massa muscular para chegar à paralítica.
É pá, mas
aquele gajo é blindado, acho que se ele dá um tiro.
Ele tem uma couraça, meu.
É isso,
fora.
Eu acho que sim.
Ele em tronco nu está vestido. Percebes? Que aquilo tem uma couraça.
Mas não é ágil. Eu acho que.
Eu não estou a dizer que não é ágil. Mas é um bocadinho. Eu não sei se vocês se lembram do Yokozuna.
Sim,
não é? Que não era um gajo lutador, luta livre. De sumo.
Mas que entrava alguém no ágil, wrestling.
Entrava no wrestling. E alguém ágil lutava com ele. Alguém ágil pode conseguir dar-lhe muitas vezes, mas eu acho que basta
dar uma
chapada vez.
Com força.
É isso, basta uma vez, meu.
Mas o Yoko, isso é tudo encenado, o wrestling.
Não é nada, isso é mentira.
Mentira.
O wrestling é incrível.
Para dizer isso às pessoas, Sérgio.
Opa, eu acho que um gajo, eu não estou a dizer eu, mas acho que um gajo que não tivesse o corpo de Schwarzenegger, mas que fosse ágil e minimamente forte, acho que ganhava na boa porrada. Ah, culturista. Um culturista, ele não é feito para fazer desporto, é feito para mostrar o corpo.
Mas só. Uma coisa é dizer um gajo que luta. Dar porrada aos chás negros, outra coisa é dizeres eu.
Certo. Ah, é que estamos a falar do Bruno, não é?
Não estamos a falar
não,
de um gajo.
Estou a dizer o Bruno com um mês de treino.
Não. Um mês de treino em quê?
De boxe e de muay thai.
Não. É, de judo. E agarrar-me ao coiso. Agarrar-me ao Schwarzenegger. De judo. Sim, tenta ao Schwarzenegger. Veste um kimono que eu preciso de agarrar nos colarinhos, não é?
Ah, eu acho isso extraordinário.
Dá para lutar judo em tronco nu?
Não, às vezes meio que acabam meio nus naquilo, porque
o judo implica muito agarrares no fato das outras pessoas, não é?
O jiu-jitsu também dá para fazer com kimono e usar o fato, mas há uma
Olha, o jiu-jitsu não fazia com o Schwarzenegger, porque o jiu-jitsu implica logo que tu atiraste para o chão, não é?
Não necessariamente.
Não é? Ficas daquela posição tipo tartaruga ao contrário, a tentar domar a pessoa.
É isso.
Imagina o Arnold Schwarzenegger a vir, tu vês um gajo, tu estás tartaruga desamparada, não é? Virada para cima, e vês o Schwarzenegger a aproximar-se
de ti. Não, mas tu tens o drive.
Eu ficava assustado.
Eu ia-me embora.
Um gajo do tamanho do Schwarzenegger. O gajo tem 1,90m, meu.
É 1,90m?
Sei lá.
É 1,90m e pá, é 130kg de músculo puro.
É pá. Olha a minha posição de frango pré-frito, não é? Estou aqui. Não é? Perninha aberta e de braço para estar contigo.
E não é só isso, pá.
Anda Schwarzenegger que eu tenho um mês de jiu-jitsu. Vou-te dar o enxerto de pancada. Pá, agora não sou
olha, mas voltando a outra conversa, o que é que achas que era mais fácil ganhar no mundo todo? Schwarzenegger ou 1000 miúdos de infantário?
Ah, miúdos de infantário.
Não, Schwarzenegger é mais fácil.
Não, miúdos
de
carreira, ao pontapé.
Mil?
Ui.
Eles vêm coordenados.
Miúdos de infantário coordenados. Vives
infantário?
Aonde? Ah, tu vives na Dinamarca.
Miúdos de 5 anos e meio.
Não,
miúdos de 5 anos e meio. É pá, há miúdos de 6 meses, sabem mexer num telefone, estás a brincar. Eles vêm coordenados.
E é a mesma coisa.
Não, mas eu sou 1000. Se fizeres 7.
Varré tudo à chapada, olha, de mão aberta.
Outra vez para a frente.
E depois já disse: o primeiro que eu atirasse ao chão, pegava nele para varrer os outros todos, tipo troll.
Mas são 1000.
Tipo troll do Harry Potter,
mil,
sabes?
São 1000. É pá, que parvoíce. Isto não vai ser
1000. E cada vez a ficarem mais nervosos, mais irritados.
E com medo.
Com medo também. Mas olha, sem medo, com uma droga, dava-lhes uma droga e ficavam tipo gremlins, estás a ver?
Mas o que é que vem a seguir? Ninjas treinados, crianças ninjas treinadas?
Não.
Força de criança, mas gremlins, com um drive mesmo raivoso para te atacar.
É pá, claro que não, mas assim, se calhar safavas-te com 10. Com 1000?
Não, eu era
puto. É que não te esqueças que.
Varré putos, na boa.
Pá, vocês não são engenheiros. É assim, faz lá as contas como deve ser. Não. Estamos a falar. É assim, vamos dizer que demoras 10 segundos a derrotar um.
Tu estás a meter de parte, lá está, porque és engenheiro. Mas a minha raiva para com miúdos da pré-escola. Estás a colocar de parte isso. E não devias colocar.
É assim, depende. Se me disser.
Eu contra o Arnold Schwarzenegger não tenho assim tanta raiva. O gajo fez Exterminador Implacável, meu. Fogo.
É verdade.
Só tenho respeito. E o Predador. Vocês viram o cumprimento com mais testosterona de sempre? Está no do Predador.
Cumprimento
ele com o Carl Weathers.
Não sei de cor, mas sei que o a cena de maior masculinidade do cinema é a cena de voleibol do Top Gun. E não há nada que tu possas dizer.
Não
há.
É o aperto de mão do Predador. Venha quem vier. Conhecem esse aperto de mão?
Pá,
há um aperto de mão entre ele e o Carl Weathers. Sabem que é o Carl Weathers, Apollo Creed.
Sim.
Certo?
Faz clop. As mãos fazem clop.
Eles fazem o aperto de mão e há um zoom aos bíceps de cada um que saltam fora da t-shirt. Pá, assim uma coisa mesmo. Nunca vi tanta testosterona no ecrã.
Isso, ok, testosterona. Sim.
É?
Tenho de ver isso. Mas okay. Olha, Nuno, mais temas.
Mais temas?
Tema de discussão.
Olha, uma coisa engraçada. Preciso saber qual é a vossa opinião sobre isto.
O quê?
Eu tenho um colega novo de trabalho que é romeno. A minha empresa adora romenos, não é? Primeiro foi o Vasile e agora foi outro romeno.
O Vasile.
Este é o último episódio para conhecer.
O último episódio vale a pena.
No Vasile.
Epá, exatamente. Este novo gajo aparece-me no trabalho e é um gajo, pá, com 45 anos, com dois filhos adolescentes. Ela deve ter, pá, 19 e 17, por aí, 19 e 16.
Fum.
E uma mulher. E ele é casado com essa mulher e vive lá com ela, mas trabalha no estrangeiro. Segundo dia no trabalho, este gajo começa-me a falar assim: ah, sabes é que eu tenho uma namorada, ela é polaca, lá quando eu vivia na Holanda, e começa-me a falar com a maior facilidade do mundo da sua amante. E eu penso, epá, isto é um bocado esquisito, eu conheci este gajo ontem, e não me disse, tipo, uma situação complicada, ou não digas não a ninguém que eu tenho uma amante, fala-me da amante como quem fala de um cunhado, não é? Fim de semana seguinte, segundo fim de semana dele, de sempre, na Dinamarca, ele traz a amante para a casa da empresa que é dividida com outras pessoas.
Isso parece Valentim Loureiro, cara.
No fim de semana seguinte, ele vai à Antuérpia para passar o fim de semana com a amante. No fim de semana seguinte, a amante volta para passar o fim de semana com ele. Sempre na casa com colegas da empresa, não é? Portanto, casa da empresa com colegas da empresa.
Ok.
E no fim de semana seguinte ele volta à Antuérpia.
Ele está deslocado, então, não é?
Ele está deslocado, sim.
Okay.
Mas o que me faz confusão, e eu preciso saber se vos faz confusão ou não, o facto de ele ter mulher e filhos, e não é o facto de, para mim, ele ter a amante, até dou de barato. O que eu não dou de barato é o gajo, num mês e meio, teve 5 vezes com a amante e 0 vezes com os filhos e com a mulher.
Mas ele é casado com a mulher?
É casado com a mulher e vive lá com ela.
Mas vive lá com ela onde?
Na Roménia. Quando está com a Roménia,
ele diz à mulher que, olha, estou com medo, que a mulher não sabe que ele tem, que ele
está a trabalhar.
Imagina que ela sabe, porque, tipo, à vontade com que ele fala disto.
Não deve saber.
Opa, tens aí um pormenor, se calhar.
E acho que esse é o motivo pelo qual ele escolheu ser deslocado.
Acho que é isso.
Para poder ter amantes?
Sim. Ter amantes. Depois tens um outro pormenor. É que se os filhos fossem pequeninos, eu compreendi. Agora são adolescentes. É descartável.
Epá, está bem.
É descartável.
O que é descartável?
O ser adolescente, okay, já tem, sim, a mania, 19, sim, anos.
Não, pá, não, mas o que eu acho esquisito no meio disto tudo, é pá, não é.
Já está na universidade?
Sim, é mais velho, está na universidade.
Pronto.
E a questão é, o à vontade com que ele fala. E é assim, ele trazer a amante e passar o fim de semana
e
com a amante.
Se a amante sabe que ele é casado?
Epá, é impossível, eu acho que é impossível não saber.
Não,
porquê?
Não é impossível.
Tanto com voos para trás e para a frente.
Não.
Para todo lado.
Ele trabalha deslocado.
Ele diz, olha, ele trabalha na Dinamarca, é o meu namorado. Se calhar não sabe que ele tem uma família,
epá,
na Roménia.
Não sei, isso é muito estranho. Não sei, eu acho.
Muita
assim, eu acho, não, eu percebo, isso é parte. Epá, condição humana e tal, não sei o quê, tu és psicólogo. Pronto. Agora, faz uma confusão. O à vontade com que ele fala, ah, a Dorota é isto, a Dorota aquilo. É tipo, epá, mano, tu estás-me a falar da tua mãe com quem fala da cunhada. É tão estranho. Eu acho
que tu podes estar. Eu acho também que tu estás aqui.
Pode
a...
ser uma bonita história de poliamor também.
Pode,
não?
Pode. Mas é tu verdade, também estás aqui a descurar.
Estou para aqui todo em céu. Este gajo tem duas mulheres, eu tenho zero e acho que é por causa disso.
E tu estás a descurar aqui uma coisa. Acho que é de muito mau tom aquilo que tu estás a fazer, porque estás a descurar o alcance deste podcast. E neste momento pode haver pessoas na Roménia ouvirem isto, inclusivamente a mulher dele.
É verdade. Cujo nome
é, o romeno é muito parecido com o português.
E portanto, estás aqui a estragar, se calhar, uma bonita história familiar,
não, e tu
que ele não queria que se estragasse.
É verdade.
E estás aqui a colocar.
Mas acho que a culpa é dele, porque ele é o meu gym buddy. Mas, espera, e ele devia falar destas coisas com menos à vontade. O à vontade dele trazer, ele passar o fim de semana com ela, eu percebo. Ele trazer a amante para a casa da empresa que é dividida com colegas do trabalho que sabem que ela é a amante.
Uhum.
Pá, acho que é esquisito. É
pá, eu acho que...
Ao nível de gossip, quer dizer, eu vim... Olha lá o gossip, eu vim para um programa de rádio em Portugal chivar-me do gajo, ele chama-se Christian.
Ah, pá, enfim.
Não, mas
enfim.
Mas eu... Sim, isso também faz confusão. Mas pondo-me no lugar dele, para ele, o que ele está a fazer altamente.
Não, o gajo todos os dias tem para a cama a pensar. Sou o maior.
Ele estou... Pá, eu vou espalhar isto para todos. E lá está, os mundos dele são estanques. Ele tem a vida dele na Roménia, às tantas, para a mulher dele na Roménia, pá, ele está na Dinamarca um ano inteiro, só, opá, só tem dinheiro para vir uma vez por ano, aqui,
não é isso?
No Natal.
Eu tive que trabalhar numa fábrica da China.
Sim.
É pá, não sei.
E às tantas, para a amante a mesma coisa, e ele está, a forma que ele tem de fazer este malabarismo de famílias, porque às tantas, eventualmente pode criar uma família com a amante, na Holanda.
Não, perfeitamente, está com ela todos os fins de semana. Pois.
Portanto, ele, este malabarismo de famílias.
Estás a dizer que ele é que sabe andar nisto?
Não, eu acho moralmente condenável. Lá está, se houver sinceridade entre eles, pá, é muito.
Não, se houver sinceridade, força aí, amigo.
Agora,
já lhe perguntaste alguma vez, a tua mulher sabe?
E pá, eu acho que lhe perguntei uma vez e a resposta foi meio. É complicado. Ah, então sabes como é que é?
Se calhar falta fazer essa pergunta e de repente, sabe e promove isso.
Sabe e pede-me vídeos.
Para eu não chatear. Porque existe, não é preciso ir para o estrangeiro, mas existe também uma cena cultural que é portuguesinha, pode ser portuguesinha.
Ui, as generalizações.
Pode ser portuguesinha.
Diz lá,
portuguesinha. Portuguesinha, não disse que é generalizável, mas
okay,
muitas pessoas que casaram e pensaram, vai, este casamento é para sempre, mas não gostam dos maridos, e do género, quando eles andam com outras, olha, pelo menos não me chateia.
Ah,
serve-se lá fora,
também
não faz... tem de servir de mim.
E aí, serve, faz certo? Uma confusão.
Sim. Faz confusão.
Faz.
Mas pode existir, pode ser um desses arranjinhos, não é?
Mas eu acho que o desafio dele vai ser ele, isto está-me a correr tão bem.
Ai, arranjar uma
terceira outra.
Na Dinamarca.
Na Dinamarca, e depois tem de emigrar para outro sítio e tem de gerir as visitas. Pá.
Não, mas isso também
o
é
gajo
bom
é o Tinder já... Swindler, meu.
Sim. Não, mas a questão é que... Mas a questão é, mas pensa noutra coisa, que é, se ele fizer isso, aí tenho imenso respeito, porque ele vai ter que arranjar um assistente pessoal, porque alguém tem que lhe marcar os voos, porque ele não tem tempo para trabalhar, e marcar os voos.
É pá.
E alguém para lhe atender os telefones. Tem que ter três telefones. Porque há telefones dual SIM, mas não há telefones triple SIM.
Pois
e
é.
Eu sei dessas coisas.
Okay. Mas, eu já ouvi de uma história de um gajo que também tinha assim várias famílias e ele ia de férias com uma e depois chegava de férias e ia de férias com outra. E eu só de pensar na logística.
Ia bem, ia lavar roupa.
Tipo, sim, lavar roupa. Tu coordenaste tudo para uns não saberem dos outros.
Imagina, os teus filhos chateiam-te e não sei o quê. Vais à casa, vais à área de serviço, bem te lixas. Mas as famílias sabiam umas das outras, não?
Não, 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 não.
Isso deve ser mesmo chato.
Isso é. Tipo, não era o. Falaste de Valentim Loureiro. O Valentim Loureiro tinha uma casa paga pela Câmara de Gondomar, no Porto, onde estava lá a família dele da Guiné. Que ele tinha uma senhora guineense com quem teve filhos, trouxe-os para Portugal e tinha-os lá a morar.
Uhum.
E aparentemente a mulher dele sabia disso.
Sabia, porque ele deu uma conferência de empresa. Sim. A dizer que estava tudo bem, até passavam o Natal todos juntos.
Não, e ele disse: e a minha mulher, pronto, ela não ficou chateada. Ela é uma mulher muito inteligente. Ele dizia isto, meu, com quem diz: oh, se ela ficasse chateada, tinha bom remédio. Tipo,
está bem, mas sabes que o poder, pá, o poder.
Quem é que lhe dava as torradeiras?
Exatamente.
É, pá, pois é.
Será que foi por isso que ela começou a perguntar pelas faturas das torradeiras e ele teve que começar a dar torradeiras às pessoas?
Pois.
Porque ele teve,
a toda
ele
a
teve
gente.
Que mobilar uma casa inteira e para justificar que começou a dar.
Que fatura é esta da Rádio Popular numa torradeira? Não veio com torradeira.
Aí o andadores a toda a gente.
É
da campanha, é da campanha.
Cidadãos de Gondomar.
Gondomar.
É lá a suspeitar, porque nós só temos uma torradeira.
E tornou-se a cena dele. Tornou-se a cena dele dar eletrodomésticos.
Torradeira, mas ele sabe perfeitamente que eu só gosto de tostas mistas de manhã. Eu odeio torradas.
Olha a teoria que eu desenvolvi à vinda para cá. O Sérgio foi meter o carro a arranjar.
Uhum.
E...
Há um senhor amigo que tu conheces ou uma oficina?
E a teoria que eu tenho é: vocês já repararam, e eu tive de férias em sítios inóspitos, mas de repente quando passava para uma oficina tinha bué carros.
Ok.
E vocês já repararam que quase todas as oficinas têm bué carros?
Claro, e eu sei porquê.
Porquê?
Porque uma coisa que numa oficina demora à vontade uma hora e meia a fazer, é dizer assim: deixe cá o carro que eu depois, quando tiver tempo, vejo isso.
A minha
e por isso é que
não
vai
é
acumulando.
A minha teoria. Sim. Não é essa.
Então.
A minha teoria é que tem bué carros para mostrar que tem muito serviço. E então eu acho que existem empresas fantasmas de figurantes de carros para colocar carros em oficinas.
Mas são carros
para
a sério ou não?
Não sei. Se calhar são carros.
Será que são carros sem motor?
Mas se o carro estiver lá há muito tempo, sempre o mesmo carro.
Não, eles rodam, isso que eu estava a dizer.
Tipo, a carcaça vai mudando.
Sim.
Aquilo deve ser tipo de clique, sabes? Tipo Playmobil ou qualquer coisa.
Ou insuflável.
Ou insuflável.
Às vezes vais à oficina, eu a pessoa acha que as máquinas das oficinas fazem barulho, mas é a bomba
tem
do insuflável.
Carros nas oficinas, meu.
Não, isso é
está sempre bué de carros. E o que eu gosto é oficinas, é quanto mais. Assim, quanto mais barato é uma oficina, mais ranhoso é o serviço. Mas muitas vezes resolvem-te o serviço, que é uma coisa que me irrita nas oficinas de marca. Nas oficinas de marca nunca te resolvem nada que não seja trocar os pneus ou o óleo. Nunca sabem fazer nada.
Vão à máquina e não vêem mais do que isso.
Metemos na máquina e olha, não sei.
Yeah.
Eu acho que é preciso alinhar. Oh, amigo, não dá.
É,
podemos-lhe só trocar os pneus, é o máximo que a gente sabe fazer.
Ah, pois.
E nas oficinas manhosas, que são as que de facto resolvem o problema, fazem uma coisa que eu adoro, que é, costumam ser muito pequenas, pelo menos na área metropolitana de Lisboa são muito pequenas, mas estão cheias de carros.
Sim,
eu estou a adorar, quando tu vais buscar o teu carro e o teu carro está lá dentro, ele diz, deixa-me só tirar o seu carro, e de repente vou buscar um molho de chaves e tenho que fazer Tetris de carros para conseguir tirar o teu. Sai um Audi A3 velho,
sim,
e depois sai um Ford para depois sair o teu ponto e voltar. Sim, eu acho isso extraordinário.
Eu quando vou buscar o carro à oficina tenho sempre aquela cena de querer passar a imagem que sei conduzir dentro de uma oficina. Mas tenho sempre muito receio de tirar o carro às arrecuas dentro da oficina, porque são normalmente corredores muito estreitos.
Para mim, pior do que isso é a inspeção.
É?
Porque eu sou muito pequenino. Exatamente, porque eu não consigo vir assim. Um bocadinho para a esquerda, um bocadinho para a esquerda. Oh, amigo, eu consigo perfeitamente meter a roda dentro do buraco e esmagá-la aí em baixo.
Pois.
Você vai ver se eu tenho uma fugadola e acaba a matá-lo, porque eu não consigo ver. Se eu passo-lhe, se lhe pagar 5€, pode-me guiar o carro 4 metros para a frente.
Mas eles às vezes fazem isso. Sim, bom.
Eu acho que as pessoas iam ter um disto e quer dizer, sou meio nabo. Pá. Eu não me importo de pagar mais.
Sim.
Mas eu sou meio nabo.
Sim.
Ponha você o carro lá.
Faz-me confusão, pessoas têm muita vontade a guiar.
É?
Sim, mas, ou seja, não é muita vontade. Não é muita vontade. É pessoal que acha que guia muito bem e que pode guiar muito rápido porque é muito bom.
São os piores, são.
E são porque é tipo, oh man, tu não sabes se a velha que vem aí. O pessoal que guia a 90 numa zona de 50 e diz, isto é porque eu guio muito bem, pá. Nunca tive um acidente. É tipo, epá.
Qualquer coisa pode acontecer.
Não, ou eu guio muito bem, ou é o carro, pá. Este carro.
Sim, é
um crime andar a 50 dentro de uma cidade com este carro.
Já dizia o Toy, não é?
É um crime.
Num carro destes, uma pessoa não pode ir a 120 se não adormece ao
volante. É um crime.
É verdade.
Não, eu concordo contigo. Há pessoal demasiado confiante a conduzir.
Dá-me um medo.
E até podem ter skills de piloto de Fórmula 1 amador.
Yeah.
Mas qualquer.
Sim, mas a velha que vai passar não tem os skills.
Um cão, uma criança, pá, qualquer coisa. Sim. Alguém. Que vá distrair.
E o que eu acho mais engraçado é que esse pessoal goza contigo se guiares dentro do limite de velocidade.
Sim.
Eu tenho um colega americano meu lá na Dinamarca que goza comigo porque diz que eu sou tipo um pussy do sistema. Já não lembro como é que ele disse, mas eu tipo sou uma chip. eu sou shipple porque guio dentro do limite de velocidade num país onde as multas de velocidade são para aí 500€. Oh man, eu não tenho interesse nenhum. Pá, e o gajo estava-me a vir com essa conversa, eu estava irritado.
Americano, nos Estados Unidos eles não. É mesmo fácil conduzir nos Estados Unidos, aquilo é só retas e cruzamentos.
Certo, mas a questão é. Mas ele estava a dizer que eu sou um grande nabo e sou uma grande chip. Porque estou a guiar à velocidade e o governo está-me a controlar, tipo, não percebes estar a ser controlado, eu, porque não quer apanhar uma multa, que vai para aqui um controlo, porra. É verdade, também não custa para polícias, mas não é porque gosto de polícias.
Todos
é porque...
os dias que nós escolhemos não assassinar alguém, é o governo que nos está a controlar.
Estás a ser controlado, exatamente.
Ah, pá, enfim.
E o teu telefone tem internet, o governo sabe que estás aqui. Tomaste vacina do Covid.
Sim,
que ias dentro do limite da velocidade.
O próprio António Costa está aqui a ouvir isto.
Está verdade.
Não faz mais nada.
Aquela, não reparaste quando disse lá está a aplicação do Covid, dizia ligar o microfone e ligar a localização para o António Costa saber. Ele sabe. Ele tem uma equipa
de. Este programa está em verdade pelo caminho.
O António Costa, o Galama, estão os dois no gabinete.
Claro. Estão os dois.
Mas é assim, olha mesmo. Os gajos usam inteligência artificial para saber que estamos a falar deles.
Opa, tens mais algum tema, Nuno?
Deixa cá ver. Tenho vários temas, meus parvos e tal.
Eu tenho depois uma história para partilhar com vocês.
Então, partilha tu.
Preferem?
Sim.
Pronto, porque as minhas memórias do Facebook relembraram-me uma história que eu partilhei há uns anos. Eu fazia parte de um grupo privado, que era um grupo que se chamava Jesus Palavras que Curam.
Eu já estive nesse grupo.
Depois
também.
Depois foste expulso desse grupo. Que eu lembro. Aliás, neste post que eu partilhei, tu dizes lá que eu estive nesse grupo, mas fui expulso.
Fui.
Mas eu não, porque eu sou uma pessoa respeitosa.
Ele é do bem. Posso dizer muito rápido porque é que fui expulso.
Porquê?
Porque fui lá partilhar uma fantasia sexual que eu tive.
Pronto. E, este é um
e eles acusaram-me de ser de capeta. Pessoas... De ser o capeta.
O capeta. Sim, é um grupo.
Mas muitos comentários.
Em que maioritariamente tem pessoas do outro lado do Atlântico.
Uhum.
E então um senhor chamado Gabriel Chilinga Gabriel deixou esta história neste grupo. Que é uma história inspiradora. Uhum. E ele abre logo, em caps lock, a dizer história triste. Portanto, atenção ao que vamos. Eu vou partilhar convosco. Uma senhora hoje ia à igreja e deixou em sua casa 3 filhos, um com 6 anos, outro com 4 anos e o último com 2 anos e 8 meses. 3 menores que ficaram sozinhos em casa. Vamos começar por aí. Deu-lhes beijões de despedida e ela foi para a igreja. O bebé de 2 aninhos pegou num ferrinho E depois introduziu na tomada. Tomando choque, o bebê prende na luz.
Eu sou engenheiro de eletrotécnica, depois já te posso explicar o que aconteceu.
Os irmãos
é engraçado.
Viram o seu parceiro colado na luz. Aproximaram-se dele para retirá-lo.
Espero que não tenham tocado.
E pegaram também.
Ah.
Porém, acabaram por morrer.
Claro, porque o choque passou.
Passou.
Ai. Mas foram os dois?
Foi um choque em cadeia, os três.
Ai meu Deus.
As vizinhas se aperceberam. Foi ter ficado sem luz.
Pelo cheiro.
Pelo cheiro, sim. Cheirou a queimado.
Churrasquinho.
E chamaram a ambulância. Porém, os meninos estiveram no hospital. Os meninos estiveram. Pronto, foram para o hospital. A mãe, chegando da igreja, informaram-na e foi correndo para o hospital. Chegando no hospital, encontrou-os os filhos já tapados com os lençóis brancos.
Nossa.
A mãe se ajoelhou e começou a orar. Senhor Jesus, eu não fui-me prostituir, deixei as crianças por teus cuidados. Porquê me castigas deste jeito? Enquanto ela orava, aqui com H, as crianças ressuscitaram.
Ah! Ui!
Calma!
Ela está a fazer um reset! As crianças estavam a fazer reboot, por amor de Deus, atualização da fábrica! Crianças eram crianças 2.2,
os homens, elas ressuscitaram e começaram a comer os cérebros todos no hospital.
Os médicos, delirados, diziam: como é possível as crianças ressuscitarem? A senhora, chorando, dizia: com Deus não se duvida, é só crer e Ele te dará.
Quer dizer que se elas tivessem ido prostituir, eles não ressuscitavam?
Não.
Foi quando claro. Foi à missa, tu tens aquele passo especial.
Tens. Sim. E portanto, ele depois, então, o senhor Gabriel Chilinga Gabriel, vira-se então para quem estava a ler e diz: e você que leu este SMS, acreditas em Deus? Ah. Então não fica aí parado, publica em 10 grupos e deixa o teu amém.
Deixaste o teu amém?
Óbvio.
Ah, bom. Sim. Ajudaste a salvar as crianças?
Não ajudei, mas quando as minhas morrerem já sei o que posso fazer.
Mas logo às 3?
Não, porque foste prostituir, não me conta.
Se calhar fui. Se calhar fui.
Mas logo às 3?
Em cadeia.
Mas eu vou... Não, ressuscitarem as 3. Pode ser uma de consolação, não é? Posso... Tipo, olha, pega lá esta.
Essa história. Ah. Sabes que essa história.
Lindíssima.
A história é muito bonita, mas não é assim que funcionam os disjuntores. Os disjuntores funcionam. Não é assim que se funciona, só tinha morrido a primeira. Lamento
dá
contar
para morrer?
Esta... Claro que dá para morrer.
Dá?
Dá. Então... Infelizmente dá, mas não é garantido que morres.
Mas tem corrente suficiente para matar uma pessoa?
Se a instalação for mal feita, sim.
Ah, mas se for bem feita?
Se for bem feita, não. Por isso é que, ou seja, magoa só. Eu lembro perfeitamente, magoa. Uma vez estava em casa a ligar... Epá, estava a fazer uma cena bem marada de... Estava a ligar as minhas colunas à parte dentro do meu computador, para quando ligasse o meu computador, ligava as minhas colunas também. Só que as colunas estavam ligadas à tomada, 230 volts, e eu achei que era boa ideia fazer isto à noite, porque era aluno universitário, não vou fazer isto às 9 da manhã, porque essa hora não se está acordado, não é? E lembro-me perfeitamente de ter apanhado um choque e mandei um grito, e depois lembrei-me: ai, que a minha família está a dormir, eu não quero que a minha família acorde comigo aos gritos, ficam assustados. Então, o resto da noite, todos os outros choques que acompanhei, apanhei-os em silêncio. Em vez de gritar, fez só: ai, caralho!
Mas eu
andei com a cabeça debaixo da secretária.
Eu esta semana tenho feito isso várias vezes, que é, eu tenho uma dor no pulso, já há algum tempo um bocado chata. E então fui ali, eles estavam a vender.
Já fizeste reiki?
Já, faço sempre.
Já puseste o ferrinho na tomada?
Não, mas fiz parecido.
Fiz a
então eu fui ao Lidl.
Já oraste?
E...
Com H?
Calma, isso não. Okay. E mas prostituí-me.
Ah, mas se fores à missa e orares, vais ressuscitar o teu pulso.
Mas pronto, eu fui ao Lidl e estava lá à venda uma cena que era dar choques ao braço para
eletroestimulação.
E eu, isto é um sinal do universo a dizer que eu tenho de ter isto para
me tratar. Claro que sim, o central do Lidl é isso.
Compraste?
Comprei. E tenho estado, tipo, estou no sofá a levar choques.
Vais ficar biónico.
Pá. E eu gosto da sensação, é fixe.
Curtes?
Alivia de facto.
Já levei choques. Com
argila.
Alivia
de facto a dor, mas...
Choques aquilo... com argila?
Tipo, quando fazia entorse, jogava basquete, metiam-me depois argila em volta do pé, depois metiam tipo elétrodos lá para dentro para ir...
Credo, mas...
Mas aquilo é agressivo, a minha mão mexe sozinha. Sim, sim. Não é, sim. Uma, é um choque mesmo...
Já experimentaste, enquanto estás a fazer isso, tocar a guitarra para ver o que é que sai?
Não dá, mas há um choque. Ou tocar piano. 20, se eu meto a 20, fico com a mão completamente para dentro, sim. Sim.
Já experimentaste isso noutros sítios?
Não.
Mas fiz duas máquinas para isso, ficas a saber. Sim. Não sei, disseram-me. São dois, precisas de dois músculos?
Sim, sim.
Para fazer isso?
Não, eu já pensei em comprar mais uma para o outro pulso e outra para as pernas.
A minha pergunta
para dançar
é a cadeira elétrica.
Sim.
Mas tem resultado? Ou
tem,
não?
Tem.
Tem-te ajudado?
Pode ser.
Fizeste a reação tão
pouco. Pode ser. A dor podia estar a acabar por si na mesma.
Ok.
Mas coincidiu com o facto de eu ter, okay, de eu começar a fazer choques.
Fixe, fixe.
Que é
essa. Pá, que é, pronto, que é o que tu passaste nesse dia à noite.
Certo.
Dei um tema, Nuno.
Mas olha, havia uma brincadeira que eu fazia na escola.
Sim.
Que era, nós metíamos clipes nas borrachas.
Uhum.
Para sair uma ponta de um clipe de um lado, outra ponta do outro, e depois íamos às tomadas, pumba, provocar curtos.
Ai, que perigo! Ah. é tão perigoso.
Não tens a borracha, não apanhas choque.
Tu eras.
Aí,
tu
eras é perigoso.
É perigoso. Nós estamos sempre a fazer isso para deitar abaixo a luz da escola.
Sim, isso é, assim, atenção, não digo, não estou a tirar o valor lúdico disso. Atenção, eu, não estou a dizer, eu na faculdade e os meus amigos, uma vez à noite, achámos que era boa ideia meter para aí 20 pilhas de 9 volts em série e meter fios e ligar com o fio. O choque foi gigante, queimámos uma mesa, a mesa não ardeu, mas fizemos buracos queimados na mesa. E como é que eu fiz isso? Para termos segurança, eu usei um casaco virado ao contrário para ter um casaco isolado.
Esses... tipo bomba, tipo
sim,
os gajos da brigada antibombas.
Certo. E pusemos Thunderstruck muito alto enquanto fazíamos isto.
Por que não?
Mas
e atenção, isto foi pago por vocês. Não, é perigosíssimo, atenção, eram para aí 200 volts em DC. Isto não quer dizer nada para vocês, mas é bastante perigoso.
Em DC é o quê?
É corrente direta, quer dizer, okay, que a tomada é corrente alterna.
Okay.
Quer dizer que nós, com a nossa brincadeira com a borracha, e lá com o clipe, podíamos ter morrido. Como esse menino.
Magoado bastante. Magoado bastante, vá.
Ok.
Não, olha, está aqui o PSA. Por favor, não me ponham clipes nas tomadas, se faz favor. Se levarem alguma coisa neste podcast. Isso. Devem fazer outra coisa. Sim. Em vez de fazer isso, fazem pranks no TikTok. Yeah, mas eu não sei o que é que eles fazem.
Yeah.
Ah, vou fazer FaceTime para a tua irmã. E vou dizer que ela ganhou o giveaway da Magui Corseiro.
É isso.
Olha, por acaso, olha, lembrei-me agora, por falar em Magui Corseiro e influencers da internet. Há uma coisa que eu adoro, que é más influencers da internet. Atenção, eu tenho respeito por influencing na medida em que trabalhar 4 horas por dia, ir à praia e ao ginásio e receber mais dinheiro que uma pessoa, e receber muito mais dinheiro que uma pessoa que trabalha 9 horas por dia no emprego da porcaria, uhum, quem me dera, e por favor que mais pessoas o façam.
São poucos, mas isso...
Não, está bem, mas a questão é que...
São demasiados, mas ainda assim poucos.
Yeah.
Mas o que eu acho mais engraçado é todas as influencers do mundo foram pré-influencers. Sim. E há uma rapariga que eu sigo no TikTok, à base do, no TikTok não, no Instagram, à base do ódio, não vou dizer o nome dela, porque também, coitada, a rapariga, ela é, pai, há 2 anos, wannabe influencer. Portanto, ela põe todo o conteúdo que uma influencer deve pôr para ter o seu seguimento. Fotografias na praia, fui cortar o cabelo, obrigado à Sandra, e mete da arroba à Sandra, não sei o quê. Só que ela também põe todo o resto da sua vida que não é compatível com o influencing, razão pela qual ela não é influencer. Por exemplo, ela no outro dia teve um acidente e foi atropelada. Fez para aí, ao longo de
foi
duas...
Foi o Helder?
Não, mas podia ter sido. Epá, ela fez para aí 50 stories ao longo de 4 dias a queixar-se. Estou cheia de dores, o hospital público é uma merda, isto é uma grande vergonha, eu estou aqui à espera, a comida é uma porcaria. Não, porque a questão é, ela só se queixa o tempo todo. Ela queixa-se que...
Não, ela tem de estar sempre...
A questão é que é exatamente essa.
Isso é a regra contrária do influencing, que
certo,
é...
Certo, que marca... Pensa assim, que marca é assim... Já sei, vou-lhe pagar 1000 euros para ela me vender biquinis. Uma gaja que faz 9 stories por dia a dizer que o autocarro se atrasou. Que odeia a carrismo metropolitano.
Não, é à base de seguidores.
Não, mas a questão é que não,
não houve uma que disse que a empregada dela era uma incompetente, não sei o quê.
Não foi
história.
A Liliana?
Sim.
A Guiara? Não,
sim,
foi essa?
Que era tipo... Sim. Que
não, mas essas não pessoas... Já, não, é isso, mas essas
não foi
pessoas...
a Débora Monteiro?
A Liliana foi as duas. Acho que as duas já foram...
Já te falei disso. Okay. Pá, só que o que esta aqui... A coisa especial que esta fez, que é o que eu mais gosto no mundo inteiro, é... Foi uma vez que ela fez um story a dizer... Olá, família. Para começar, olá, família. Olá, família, recebi este biquíni desta marca. Isso, a coisa que eu adoro é pessoas experimentar biquínis tipo em novembro, no quarto, nem sequer é na praia, não foi à praia para mostrar o biquíni, nada. Não sei quem, recebi o biquíni desta marca, gosto imenso, e recebi vários biquínis, vou mostrar. E faz para aí 4 stories seguintes com 4 biquínis seguintes a identificar as marcas.
Yeah.
E depois faz mais 10 stories seguintes com outros biquínis de outras marcas e também lhes dá tag. Eu acho isso incrível, porque é tipo, olha, já que aqui estou, pode ser.
Mas olha que nós.
Epá, eu acho isso incrível.
Nós, epá, temos um podcast que versa sobre livros.
É verdade.
Seguimos muitas pessoas nesse Instagram, uhum, que também são book. Como é que se diz?
Bookstagrammers.
Bookstagrammers.
Ok.
Muitos deles wannabes, rapaz, tem muita graça.
Eu adoro wannabe influencers.
Wannabes, porque ninguém fica rico no
Instagram.
Acho que não.
Ah, em Portugal, não.
Pois, em Portugal, claro.
Sim.
Mas é tudo. Os da moda e da prósis e disso é possível, sim. Se tiveres um nível
considerável. Não, esse pessoal consegue fazer bastante bom dinheiro disso.
Isto é, a miúda, essa que
ela
estavas a dizer...
Ela tem 50 mil seguidores.
Quem?
Esta aqui é manhosa.
Tem quantas?
50 mil seguidores.
Isso é muito seguidor.
Eu sei, só que a questão é que é exatamente essa. Só que o conteúdo que ela faz é tão podre que nenhuma marca quer... Nenhuma marca séria.
Mas eu vou
séria,
querer saber, porque eu vou querer
claro
ver
que
isso.
Sim. Mas no Epá, Instagram é o máximo que eles podem almejar é receber livros de graça.
Será?
O que é que eles podem receber? Ai, como é que se chama o gajo do... Como é que se chama o gajo dos livros que as crianças... Que as meninas gostam todas, as meninas de 14 anos gostam? Nicholas Sparks 10 da Prozis. Prozis 10, Nicholas Sparks.
Mas que é o português?
Não, não é isso? Ah. Nicholas Sparks, não é? Portanto, Bookstagram faz parceria com a Prozis, que é o nível máximo do influencing nacional.
É pá, pois.
É receber proteína grátis. Proteína, cara.
Caraca.
Mas é, o cupom da Prozis acho que alimenta muito influencer mesmo.
É verdade. E o que eu acho mais engraçado é quando tens pessoas que já não são figuras públicas, que têm o seu ordenado e o seu trabalho, e mesmo assim usam
gajo,
código da Prozis.
O gajo não dizia que a maior parte do que vendia era fora de Portugal?
Sim.
O gajo dizia que a maior parte do que vendia era fora de Portugal. Portanto,
eu compro Prozis na Dinamarca.
E será que existe tanta venda Prozis em Portugal?
Existe muito.
Com cupom de desconto?
Não, dentro de Portugal, garantidamente, porque dentro de Portugal, todas as influencers de Portugal têm código da Prozis.
Isso também foi proposto. É.
Olha, isso é incrível.
Não.
Dá-me o teu código da Prozis.
Não foi proposto. Eu acho que uma pessoa chega lá e pede um código da Prozis e eles dão.
Eu acho que tu foste ao site da Prozis no contacto-nos. Um dos contactos é fax. Como é que eu... Olha, será que podes preencher o teu próprio código? Podes escolher o teu código da
Não, mas podes, para eles não lhes custa nada. Já temos mais um gajo a fazer publicidade.
Eu acho que 30 segundos para acabar o programa.
Há 30 segundos.
Que, diz coisas.
Que promove alguma coisa, Nuno.
Ok, olha, vou promover a edição especial, verão, da Le Docteur. Onde é que está a câmera? Está aqui. Da Le Docteur, que eu ainda não li, mas vou ler no avião de volta para lá, porque 4 horas de avião é bué da tempo.
Está top, dizem que está a revista.
Está
tá espetacular.
Para jovemconservadordireita@gmail.com.
Nuno.
E não fui eu e o Bruno.
Ah. Obrigado. Olha, obrigado por teres cá estado.
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes... Ha 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 ha